Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 285, Deus e as Tempestades. Bem, estamos dando continuidade à questão 536, então espero que você tenha ouvido outro programa. Apenas para lembrar, né, Kardec aqui, a partir desse tópico, a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, vai começar a refletir como se dá, né? Que relação é essa. E como sempre, os espíritos sempre lembram que Deus está no centro. A gente trabalhou a questão, trabalhou o item A, vamos agora para o item B. Olha o que Kardec coloca: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, né? Kardec está reforçando a resposta dos Espíritos à questão 536, né? O primeiro item. Nisso, nas tempestades, nos terremotos, nas perturbações dos elementos da natureza, do nosso ponto de vista, como em todas as coisas. Então, assim, Kardec está dizendo, olha, isso aí não se discute, eu já aprendi lá na primeira parte do livro dos Espíritos, então está tranquilo. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, olha aí, e que são os agentes da vontade de Deus, então ele está dizendo, olha, primeiro eu entendo que Deus é a causa primeira e que só acontece coisas com a permissão dele, eu também entendo que os espíritos influenciam na matéria e também entendo que os espíritos executam a vontade de Deus. Perguntamos se algum dentre eles, algum dentre os espíritos, não exerceria uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. O que é que Kardec está dizendo? Ele está sintetizando, né, toda a discussão que já teve anterior, na própria questão. Disse, olha, entendido tudo isso, Deus está no centro, os espíritos executam a vontade de Deus, e os espíritos interagem na matéria, eles influenciam a matéria. O que ele está dizendo é o seguinte, meus amigos, já estamos numa fase de estudo do Espiritismo que essas questões já estão resolvidas. Que Deus existe, que Deus é o centro, que Deus controla tudo, que só acontece com a permissão de Deus, que existe Espírito, que Espírito age, que Espírito executa a vontade de Deus e que Espírito atua sobre o mundo material. Está resolvido. Quem não entendeu isso, vá reler a primeira parte do Livro dos Espíritos até aqui. Vá reler as primeiras 535 questões do Livro dos Espíritos. Não vamos discutir mais isso. A partir disso eu pergunto. Os espíritos podem agitar, acalmar ou dirigir os elementos da natureza? Exemplo mais fácil, do ar. Um espírito pode agitar o ar ao ponto de gerar uma tempestade? Tem atuação espiritual nisso? O espírito pode, de alguma forma, agitar e fazer o deslocamento das placas tectônicas da Terra e ter um terremoto? Obviamente não estamos falando de qualquer espírito, né, gente? Isso aí dá trabalho. Não é um sujeito batendo as asinhas lá, Não. A pergunta é essa. Kardec está perguntando o seguinte, um espírito superior, poderoso, pode gerar uma tempestade? Um espírito pode causar um tsunami? Um espírito pode causar um terremoto e arrasar toda uma capital de uma cidade? Kardec está perguntando isso. De maneira bem direta, o que eu estou traduzindo é o que Kardec está perguntando. Resposta, mas é evidente. E nem poderia ser de outra maneira. E aí isso aqui remete ao quê? Só um intervalo rápido, já que a gente vai ter um tempinho a mais, porque a gente dividiu, né? Isso aqui remete ao Apocalipse, gente. Quando o anjo, o Espírito puro, ligado diretamente ao Cristo, da alta hierarquia espiritual, diz, né, vai ter um terremoto, vai ter um terremoto. Ele tem poder para isso. Vai ter uma tempestade, vai ter uma tempestade. Vai ter uma grande seca, vai ter uma grande seca. Mas aí os espíritos vão explicar o mecanismo. Olha aí. Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus agentes devotados. detalhe, vírgula, em todos os graus da escala dos mundos. Quantos planetas existem? Já passou do trilhão a conta. Pode botar quanto você quiser que ainda tem mais. O que os espíritos estão dizendo é bonito, né? Porque Kardec pergunta coisas inteligentes e eles conseguem ainda ser mais inteligentes. Eles ampliam, dizem, olha... E assim, né? É a questão de aniquilação do narcisismo essa. Você meter nessa questão, o seu egocentrismo vai diminuir muito. Porque eles não estão com pena de ninguém aqui agora. O que é que eles estão dizendo? É evidente, óbvio. Deus tem espíritos devotados que atuam nos elementos da natureza em todas as escalas. O que é que é em todas as escalas do mundo? Desde o mundo que foi criado agora até o mundo em que habitam espíritos puros. Em todos os mundos, de todos os níveis, no universo, Deus tem espíritos que atuam nos elementos da natureza. Por isso que na linguagem do Novo Testamento, as pessoas ingênuas não entendem o que é que os espíritos estão querendo dizer. Né? Ah, quer dizer que o anjo chega e diz, né, que caia o grande império, e o grande império cai, em alguns casos, por fenômenos da natureza? Por quê? Porque aquele espírito puro ele está se comunicando com Deus. E a ordem dele tem milhares de espíritos que seguem. Então, acontece mesmo. Criação e destruição a partir da ordem. E a gente simboliza isso da palavra. Né? E aí Deus disse, faça-se luz. Porque ele tem agentes devotados a servi-lo em todas as escalas dos mundos. Dá para entender que o simbolismo bíblico é mais inteligente do que pessoas toscas que se acham muito inteligentes conseguem chegar lá? Porque é assim que funciona, pelo menos é o que os espíritos estão dizendo para Kardec. Então, o poder de uma ordem muda o curso da história. Então, no Apocalipse isso fica muito claro, né? Nas descrições do Apocalipse. A gente está fazendo esse estudo, vai chegar lá, né? E a gente vai ver que é assim que João descreve. Os anjos que estão ao lado do Cristo dando as ordens de renovação da Terra. Dizendo, acabou o tempo, agora vai ser desse jeito. Né? E mandando as provações para onde vem que deve ser mandada. Então, para a gente fechar essa questão toda, os espíritos eles atuam diretamente nisso. É a compreensão que está tendo aqui, né, os espíritos e Kardec. Portanto, faz sentido muitas tradições. Né? Quando os índios de várias partes do planeta oram pedindo chuva, isso faz sentido. Quando o sertanejo cearense, né, aqui da minha terra amada, ora pedindo chuva, faz sentido. Porque o fenômeno bioquímico está submetido a inteligências. O universo não é uma máquina automática e maravilhosa. Kardec está aqui revelando uma outra concepção de universo, que os espíritas não entenderam. Não entenderam nada. Porque a concepção que eles estão divulgando aí é que existem leis cegas e automáticas. A concepção que Kardec defende é que essas leis estão submetidas à inteligência. E hoje a ciência está caminhando para isso. E os espíritas estão com a concepção pré-kardeciana, quando a ciência de Kardec tinha uma concepção que agora está caminhando em direção a Kardec. O que é que eu digo? Vamos pegar um exemplo simples. Teu corpo, o que é que você achava? Não, a minha digestão é algo automático. Não é. Não é. A tua mente e a tua emoção interferem diretamente na tua digestão. Ah, mas tem um mecanismo químico? Tem. Mas o grau de assimilação, isso aqui é ciência, isso aí ninguém qualificado discute, isso aí está comprovado. O grau de assimilação, por exemplo, tu comeu uma substância saudável, tu comeu uma fruta. O grau de assimilação dos nutrientes dessa fruta vai depender do teu estado emocional. Então a coisa não é só como alguns espíritas ainda acham, porque é interessante, né? A mentalidade científica espírita é do século XIX, é a que Kardec combateu. Aí você diz, por que é que explica isso? Não, porque hoje os espíritas são os que destruíram Kardec. Aí vieram para reparar e não parece que não estão conseguindo. Então o que acontece? Os fenômenos da natureza, que é o nosso tópico, claro que existem um automatismo de lei, a pressão. Funciona, se você botar água para ferver, ela funciona, a água vai ferver, não precisa de espírito para isso. Entendeu? Aí você vai dizer, não, mas a precipitação é uma espécie de lei, né, automática da pressão atmosférica e da precipitação. É verdade? É verdade. Mas os espíritos intervêm nisso. É o que Kardec está colocando, os espíritos podem intervir. Pode haver intervenção espiritual nisso. Então, nós não estamos, mesmo quando se trata da natureza, à mercê de leis cegas. Eu não vou entrar nisso agora, mas em algum momento a gente fala. Como alguns acontecimentos decisivos da história foram alterados por conta, por exemplo, de uma tempestade, de uma chuva, de uma nevasca. Aí você vai me dizer que isso, no mundo espiritual, ninguém estava preocupado com isso? A derrota do nazismo está ligada a alguns fenômenos atmosféricos. A derrota de Napoleão, vencido pelo Duque de Wellington, está ligada a um fenômeno atmosférico acontecido no mar. Porque Napoleão passou dos limites. Ele traiu a missão dele. Aí você vai me dizer que tudo isso foi uma sorte? Ok, acredite, mas essa não é a visão espírita. Não dá para imaginar que acontecimentos que vão impactar o destino da história da humanidade, o pessoal fica assistindo lá de camarote, tipo Netflix. Não, não dá, né, gente? Assim, tem espíritos devotados, né, como usando aqui a linguagem do Livro dos Espíritos, em todas as escalas do mundo tomando conta disso. Então, há o fenômeno automático, há como há digestão automática, mas há uma possibilidade de intervenção relativamente grande. É isso que a gente tem que entender. Só que isso é feito sempre visando o interesse geral e nunca o meu caso particular. Né? Não vai chover porque eu estou com calor. Tá certo? Não é assim que funciona. A gente já pode imaginar, a partir do que se conhece hoje na ciência, que são mecanismos extremamente complexos. Tanto é que a ciência hoje não consegue nem entender direito. Tá certo? Eu vou dar só um exemplo aqui rápido, para você entender como a questão do tempo, né? Está falando de tempestade, está falando. É complexa. Tem um cientista defendendo, parece que bem embasado, que Júpiter, o movimento de Júpiter, influenciou num ciclo de 405 milhões de anos a formação da vida na Terra por conta da formação dos mamíferos na Terra, porque ele alterou o clima. Eu não vou falar disso porque nem entendo, só li a pesquisa, mas assim, é só para a gente começar a entender. E aí é só um planeta, você imagina todos. Então, assim, só para a gente começar a vislumbrar, né? Entender não, é ter uma noção geral do grau de complexidade que é o clima da Terra. Não é só chover ou não chover. Não é só a nuvem que está ali que a gente vê. Tem aí uma dinâmica que envolve, inclusive, os outros planetas do Sistema Solar. Então, não é uma coisazinha simples. O que a gente sabe é que espíritos controlam isso. Então, a gente, pelo menos, né, começa a abrir aí para uma compreensão e um dia, quem sabe, vamos tirar aí 1.000 anos para estudar como é que isso funciona. Porque isso não é brincadeira, assim, é um grau de profundidade que nos escapa, mas é importante a gente ter pelo menos o quadro geral para não estar sendo ridículo, falando besteira, né? Entender pelo menos assim, é um assunto muito complexo. É um assunto muito complexo. Tá certo? Então, além da pressão, do vento aqui da Terra, você tem uma imensidade de fatores. A gente hoje já sabe, por exemplo, né, e isso é uma descoberta recente, 1 ou 2 décadas, que a maior parte do oxigênio da Terra vem do mar. Há poucas décadas atrás a gente achava que era das florestas. A maior parte do oxigênio da Terra vem de algas minúsculas. Então não tenha dúvida, a sua vida na Terra e a minha depende de umas algazinhas azuis minúsculas. Olha como a coisa, olha como é um equilíbrio delicado. Aí vai que muda alguma coisa na salinidade do mar, essas algas morrem. Morre, pelo menos a gente morre tudinho. Quem precisa de oxigênio morre tudo. Então, assim, é um equilíbrio delicado e belo. E tem espírito tomando conta disso, gente. A gente nem consegue nem imaginar o grau de complexidade disso. Ah, quer dizer que se tiver uma alteração bioquímica no mar, seja lá por que for, e essas algas morreram, o que acontece? Simplesmente falta oxigênio na Terra. Que a maior parte quem produz são essas algas. Quem é que está tomando conta disso? Eu não sei. Alguém muito qualificado. Acredito que um espírito puro. Porque isso é coisa séria. Então, assim, é só um exemplo didático, tá certo? Então, Kardec é muito feliz quando ele coloca isso e a resposta, para mim, é extraordinária. Estamos começando, né? Isso é espiritismo, né, gente? Olha aí que a gente está indo e olha, nós não estamos aqui, como todo mundo sabe, aprofundando, não. A gente está só fazendo as primeiras reflexões. Imagina daqui a 10 anos quando a gente pegar uma questão dessa para aprofundar. Espero que a gente esteja junto nesse trajeto. Muito obrigado, espero que tenha contribuído para suas reflexões, para o seu aprendizado. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Imagina, filho, que opção você tem hoje? Imagina, filha, a opção que está sendo dada neste momento para você. Entenda, vou agora estar falando mal de alguém, fazendo disputa aí na internet, ou vou estar estudando e refletindo seriamente na beleza da criação divina? Os pássaros nunca pensaram o quanto a velocidade do vento define toda a vida dos pássaros? Que uma alteração excessiva nesta circulação poderia aniquilar todos os pássaros? A locomoção, a moradia, a conquista do alimento, a vida é tão grandiosa, meus filhos. Por que perder tempo com grosserias, com expressões vulgares de seres tão inferiorizados que merecem piedade? Por que adorar seres tão estúpidos Dentro e fora do movimento espírita, porque está na moda. E já já desaparece para vir, às vezes, coisa até pior. Por que não se encantar com tudo isso? Por que não sentir essa grandeza? Por que um dia não se alegrar com a possibilidade de um dia ver isso de uma maneira muito mais completa, compreender a beleza da criação divina? Vocês ainda não se encantam o suficiente com a migração dos pássaros. Precisam, porque um dia vocês vão se encantar com a migração entre os mundos. Existe tanta coisa extraordinária que nem os espíritas conseguem ouvir, porque não conseguem aproveitar o que já está diante de seus olhos. E como vamos falar de coisas ainda mais belas, quando vocês não estão se preparando? Por isso, este curso inicial do Livro dos Espíritos, para que vocês possam ir se preparando. Se preparando, passo a passo, para que vocês possam ir refletindo, ampliando capacidade de entendimento. Quero falar uma coisa para vocês, que para mim é muito, muito bonita. Um dia poder ver o desenvolvimento de uma semente em árvore. E vocês não se perguntam? Um dia a árvore deixa de ser árvore? Não questionam isso? Quando uma ave tomba, o que fica? Nada. Ela se acaba. Há algo espiritual em uma árvore? Sim, filhos, há. E há espíritos que trabalham nisso. Nesse cultivo de plantas espirituais, digamos assim. E nunca imaginaram que elas vão sofrendo muitas transformações? Porque biólogos espíritas não se dedicam a mostrar o processo de evolução das espécies? Porque se vocês tivessem estudo sobre isso, nós amaríamos colaborar com vocês. Mas tem que ser coisa bem feita. Nós adoraríamos dialogar. Nós adoraríamos ouvir estas perguntas e responderíamos através de dezenas de médiuns para que a segurança fosse adequada para se chegar a uma compreensão melhor. Mas que faz aqueles que se dizem espíritas e estão nessa área? Nunca pensam poderia contribuir com o movimento espírita, fazendo esse tipo de estudo e doando abertamente para todos? E poderia buscar médiuns que me ajudassem a entender, a desenvolver? Vocês não entenderam ainda que o Livro dos Espíritos é início de milhares de pesquisas? Que falta para entender isso, filhos e filhas? O que está faltando? Um espírito dizer? Então estou dizendo. São inícios de pesquisa, de acordo com capacidade, com potencial de cada um. Que pesquisa maravilhosa poderíamos ter? Pessoas que conhecessem já a ciência do mundo e pudessem formular perguntas interessantes, e nós dialogaríamos. Vocês precisam pensar nisso. Ciência espírita tem que existir. Uma ciência que não cresce é como tudo no universo murcha, morre e se degrada. Que grandeza este livro traz para todos nós. Onde estão vocês? Cadê a cota de colaboração? Pequena que seja, minúscula que seja, onde está? Precisamos, filho, investigar um pouco da realidade da criação, para que os espíritos superiores possam dar a vocês o muito que eles querem dar. Isto é importante, porque quando vocês tiverem estudos sérios, dedicados e com a intenção nobre, poderão nos evocar sempre. Amamos isso. Amamos. Precisamos de nova geração que não traia os seus propósitos por medo dos arrogantes que hoje temporariamente dominam o mundo. Acordem, filhos. Se você já tem 12, 13 anos, já se sinta obrigado a escolher um tema e começar os teus estudos, porque o teu anjo guardião vai te suprir, vai te encaminhar. Vê o que tu ama e inicia hoje os teus estudos, porque os adultos, em maioria, são covardes, que fogem dos desafios de ampliar a compreensão da obra de Deus. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.